Laudetur Jesus Christus.
A Radio Vaticano trasmettere il suo giornale in lingua portoghese per gli ouvinti che non ascoltano nel continente europeo e per il mondo fora, con vosco già microfone Filomeno Lopes. A partir de domingo, dia 18 de abril, o Papa Francisco voltará a presidir com os fiéis na Praça São Pedro o Regina Caeli, oração mariana que substitui o Ângelus durante o período pascal. Em Cabo Verde, a primeira-dama do país apelou aos jovens para que usem o seu direito de voto para contribuir para o seu próprio futuro. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Até a morte treme quando um cristão reza, pois sabe que cada pessoa que reza tem um aliado mais forte do que ela, o Senhor ressuscitado. Esta, amigas e amigos, ouvintes, a mensagem que o Papa Francisco enviou hoje, quinta-feira, dia 15 de abril de 2021, a sua conta Twitter, @pontifex, destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade e amantes da paz, espalhados pelo mundo fora. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, quinta-feira, dia 15 de abril, em audiências sucessivas no Vaticano, o cardeal Luiz Francisco Ladaria Ferrer, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, Dom Luigi Pessuoto, arcebispo titular de Torre Proconsular e núncio apostólico em Bósnia-Herzegovina e Montenegro, finalmente Dom Salvatore Penacchio, arcebispo titular de Montemarano e núncio apostólico na Polônia. Pedimos às escolas católicas, realidades religiosas, universidades e todas as outras instituições católicas que observem a interrupção dos trabalhos em 15 de abril. Pedimos aos padres religiosos, agentes pastorais que acompanhem e mantenham o povo de Deus na esperança, como deseja o Papa Francisco. Pedimos que todos os sinos das igrejas toquem ao meio-dia da quinta-feira, dia 15 de abril. Pedimos que, nas missas celebradas em todas as igrejas, oremos para pedir a Deus uma mudança para o Haiti. Na região metropolitana de Port-au-Prince, celebraremos a missa na igreja de Saint-Pierre, em Pétionville, com todos os bispos do Haiti, no mesmo dia, ao meio-dia. É o comunicado dos bispos da Conferência Episcopal do Haiti, numa nota enviada à agência Fides sobre a dramática situação do sequestro dos 5 padres, 2 freiras e 3 leigos no Haiti. Na nota, os bispos dizem ter recebido com grande indignação a notícia do sequestro dos religiosos da comunidade Saint-Jacques e de outros membros da Igreja Católica. A conferência denunciou o que chama de ditadura do sequestro no Haiti e observa: não podemos deixar que os bandidos tenham o poder de nos matar, estuprar e sequestrar. Devemos nos unir em oração por um país melhor. Para dar um sinal retumbante de dissenso com o objetivo de deter os sequestros e restaurar a legalidade e a paz, a Conferência Episcopal Haitiana e a Conferência dos Religiosos recomendaram uma parada no trabalho das instituições católicas no país, convidando a população a uma oração comum em todas as igrejas, hoje, dia 15 de abril. O silêncio, a oração e a suspensão das atividades têm o objetivo de abalar a consciência nacional e instar as autoridades a considerar e abordar urgentemente a questão dos sequestros. Bispos brasileiros enviaram uma carta ao Papa Francisco. Na mensagem, os bispos informam, de modo geral, ao Santo Padre sobre as pautas em discussão na 58ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos de Brasil e sobre os assuntos importantes para o clero e o povo de Deus na Igreja no Brasil. Pormenores com o colega Silvonei José.
Os bispos do Brasil, reunidos em sua 58ª Assembleia Geral de modo virtual, aprovaram na terça-feira a mensagem a ser enviada ao Papa Francisco. No texto, o Episcopado brasileiro renova o seu apreço, carinho e fidelidade ao Santo Padre. Na mensagem, os bispos informam, de modo geral, o Santo Padre sobre as pautas em discussão na 58ª Assembleia e sobre os assuntos importantes para o clero e o povo de Deus na Igreja no Brasil, além de expressar sua comunhão com a Igreja do mundo inteiro. Partindo do fato de que, devido às circunstâncias sanitárias atuais, a Assembleia se realiza de forma virtual e requer a colaboração de todos, os bispos do Brasil reconhecem igualmente o esforço de Francisco para a manutenção da unidade eclesial, sobretudo mediante a proposição do diálogo constante e fraterno, seja no âmbito católico, seja com os irmãos de outras denominações religiosas e culturas. O legado eclesial e social das iniciativas do Pontífice também foi lembrado. A encíclica Fratelli Tutti, o ano dedicado a São José e às famílias, a retomada dos ensinamentos da exortação apostólica Amoris Laetitia, bem como o Pacto Global pela Educação e a Economia de Francisco. Os bispos também deram destaques às condições impostas pela pandemia da Covid-19 ao Brasil, que ao mesmo tempo demonstraram não somente as fragilidades que o país possui para o seu devido enfrentamento, como também as iniciativas despertadas no âmbito da Igreja no Brasil para o socorro e autêntica demonstração da caridade evangélica para os que sofrem seus efeitos. No documento, os bispos do Brasil agradecem a solidariedade do Papa para com o povo brasileiro.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
Pedimos às escolas católicas, à realidade religiosa, às universidades e todas as outras instituições católicas que observem a interrupção dos trabalhos em 15 de abril. Pedimos aos padres religiosos, agentes pastorais que acompanhem e mantenham o povo de Deus na esperança, como deseja o Papa Francisco. Pedimos que todos os sinos das igrejas toquem ao meio-dia da quinta-feira, dia 15 de abril. Pedimos que, nas missas celebradas em todas as igrejas, oremos para pedir a Deus uma mudança para o Haiti. Na região metropolitana de Port-au-Prince, celebraremos a missa na igreja de Saint-Pierre, em Pétionville, com todos os bispos do Haiti, no mesmo dia, ao meio-dia. É o comunicado dos bispos da Conferência Episcopal do Haiti, numa nota enviada à agência Fides sobre a dramática situação do sequestro dos 5 padres, 2 freiras e 3 leigos no Haiti. Na nota, os bispos dizem ter recebido com grande indignação a notícia do sequestro dos religiosos da comunidade Saint-Jacques e de outros membros da Igreja Católica. A conferência denunciou o que chama de ditadura do sequestro no Haiti e observa: não podemos deixar que os bandidos tenham o poder de nos matar, estuprar e sequestrar. Devemos nos unir em oração por um país melhor. Para dar um sinal retumbante de dissenso com o objetivo de deter os sequestros e restaurar a legalidade e a paz, a Conferência Episcopal Haitiana e a Conferência dos Religiosos recomendaram uma parada no trabalho das instituições católicas no país, convidando a população a uma oração comum em todas as igrejas, hoje, dia 15 de abril. O silêncio, a oração e a suspensão das atividades têm o objetivo de abalar a consciência nacional e instar as autoridades a considerar e abordar urgentemente a questão dos sequestros. E vamos agora até Cabo Verde, onde a primeira-dama do país apelou aos jovens para que usem o seu direito de voto para contribuir para o seu próprio futuro. Lídia Fonseca falava à imprensa na sequência da realização de uma palestra sobre o tema Participação da Juventude no Processo Eleitoral, Meu Voto, Meu Futuro, que teve lugar na Escola Secundária da Chada Grande Frente, na cidade da Praia. Palestra que visa, sobretudo, informar aos jovens sobre a importância da sua participação.
É um direito político, é uma participação e que esta camada importante da nossa população deve estar sensibilizada e deve participar. Portanto, a minha ação nesta escola hoje e noutras que irei fazer ainda durante esta semana é sensibilizar os jovens para a importância da sua participação política. Neste momento, através do voto, porque vamos ter eleições no domingo, mas também através de outros atos, designadamente dentro da própria escola.
A primeira-dama salientou a importância dos jovens de terem disponíveis todas as informações sobre as propostas que são apresentadas pelos partidos, que as analisem com cuidado e que decidam, em consciência, o seu voto.
Os jovens, ao votarem, têm de ter esta informação completa, crítica, do que é que lhes é apresentado e têm de ter também a oportunidade de dizer se concordam, se não concordam, se querem de uma maneira ou se querem de outra maneira. Portanto, ao votarem, estão a trabalhar para o seu futuro, estão a decidir quem é que vai conduzir o país nos próximos 5 anos, mas mais importante do que quem é quais são os projetos que são oferecidos.
Lídia Fonseca apelou a todos para que no domingo próximo desloquem as urnas para exercer o seu dever cívico e contribuir para o futuro do país.
Ninguém deixe de ir votar. A Comissão Nacional de Eleições tem este processo muito bem preparado. Todas as condições sanitárias, que o importante é protegermos a nossa saúde, estão reunidas. Nós podemos exercer este nosso direito de participação política importante com toda a segurança. Por isso, seja jovem, seja idoso, tem mais de 18 anos, não fique em casa, vá no domingo exercer o seu direito ao voto, exercer este direito que é só seu e de mais ninguém.
Lídia Fonseca, primeira-dama cabo-verdiana, apelou ao voto no próximo domingo, dia 18 de abril, nas eleições legislativas que serão seguidas de eleições presidenciais marcadas para dia 17 de outubro deste ano. As últimas eleições presidenciais realizaram-se em 2 de outubro de 2016, reelegendo à primeira volta com 74% dos votos Jorge Carlos Fonseca, que cumpre o segundo e último mandato de 5 anos cada. No Níger, 20 crianças perderam a vida num incêndio em várias cabanas utilizadas como escolas na capital Niamey. As chamas nas salas de aula improvisadas dentro de 21 cabanas construídas de material altamente inflamável explodiram repentinamente com grande violência, impedindo que as crianças conseguissem se salvar. Essas informações foram evidenciadas nos primeiros relatórios dos bombeiros de Niamey, que intervieram para extinguir o incêndio. A tragédia, cuja origem ainda não é conhecida, informou o primeiro-ministro Oumudu Mamadou, abalou os cidadãos da capital. Se for um crime, os responsáveis serão levados à justiça, disse o chefe do governo do Níger, durante uma visita ao local do incêndio, junto com os ministros do interior e da educação. Os incêndios nessas salas de aula, fabricadas com material inflamável, são frequentes no país, mas normalmente não causam vítimas. O episódio abriu os olhos para a falta de segurança nas escolas, uma das emergências mais graves do Níger, onde, para remediar a falta de instalações e ainda para garantir a educação para as gerações mais jovens, as autoridades constroem salas de aula em cabanas feitas de madeira e palha. As famílias das crianças mortas estão em grande sofrimento e as instituições oferecem as suas condolências. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos a continuação de uma boa tarde, boa noite. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, laudetur, Jesus Christus.